Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Um trabalho que é realizado no âmbito da clínica, no âmbito das nossas vidas que ultrapassam o consultório no dia a dia, no nosso cotidiano, nas inúmeras atividades que temos. Eu gostaria de iniciar a nossa aula de hoje, cujo tema diz respeito aos enganos comuns nas relações afetivas. Hoje eu vou trabalhar com vocês alguns textos de autores que não frequentam os nossos trabalhos usualmente. O primeiro deles é uma escritora. Essa escritora é Catherine Mansfield. A Catherine faleceu com 34 anos, ela é neozelandesa e ela tem um grupo muito grande de admiradores. Aqui no Brasil, então, é imenso o grupo de pessoas que gosta muito dela. Ela era uma moça com a saúde muito debilitada, muito frágil e teve tuberculose e com apenas 34 anos ela veio a falecer. Entre os muitos que admiram essa escritora, ela formou, é um escritor que forma escritores. Né? Temos lá, por exemplo, na Inglaterra, a Virginia Woolf foi uma que gostava muito dos trabalhos dela. Mas pelo mundo todo, aqui no Brasil, ela influenciou com o movimento modernista escritores como Érico Veríssimo e poetas. A Clarice Lispector tinha um grande carinho por essa escritora e muitos outros. Ela, ainda que muito jovem, tinha a capacidade e a acuidade de ver detalhes das relações humanas. Detalhes às vezes embaraçosos, detalhes que muitos prefeririam não ver, não estar diante deles. E ela tinha esse olhar muito atento a essas coisas. Observem nesse fragmento da obra que vamos tratar dela. Esse fragmento foi retirado de uma obra que ela escreveu em 1918. Ainda que o tempo possa fazer parecer que coisas assim são datadas e talvez já não nos digam respeito, a própria aproximação do texto talvez mostre outras coisas para os senhores. Considerem então, ela, esse capítulo chamado Êxtase, ela escreve o seguinte: embora tivesse 30 anos, Bertha Young ainda passava por momentos como aquele, quando queria correr em vez de andar, dar passos de dança, subindo e descendo da calçada, brincar de rolar um aro, jogar algo para cima e apanhar no ar, ou ficar parada e apenas rir, à toa, simplesmente rir à toa. O que fazer se você tem 30 anos e, ao dobrar a esquina da própria rua, de repente é tomada por uma sensação de êxtase, êxtase absoluto, como se tivesse engolido um pedaço luminoso daquele sol da tarde e que ardesse no seu peito, irradiando uma chuvinha de centelhas em cada partícula, até cada uma das pontas dos dedos. Ah, não há maneira de explicar isso sem soar embriagada e confusa. Como a civilização é estúpida! Por que ter um corpo se é preciso mantê-lo fechado em um estojo, como um raríssimo violino? Vou repetir essa parte. Por que ter um corpo se é preciso mantê-lo fechado em um estojo, como um aro, um raríssimo violino? E logo adiante, ela nos escreve o seguinte, a Catherine Mansfield: em seu coração ainda permanecia aquele local luminoso e brilhante, aquela chuva de pequenas centelhas espalhando-se, era quase insuportável. Ela quase não ousava respirar por medo de intensificar. Contudo, respirava, respirava profundamente. Quase não ousou olhar para o espelho frio, mas olhou. e o espelho lhe devolveu uma mulher radiante, sorrindo, com lábios trêmulos, com grandes olhos escuros e um ar de escuta, de espera por algo divino, e ela sabia que algo aconteceria, inevitavelmente. Assim, nos traz esse retrato desta jovem, muito próximo, aliás, do que era a Catherine em alguns momentos da vida dela. A Catherine era uma garota que, para os padrões de época dela, era muito bonita. Há várias fotos dela na internet, mostrando uma profundidade do olhar, os traços bem delineados. Uma moça bonita para a época dela. Onde estariam enganos comuns nas relações afetivas nisso que acabei de ler? Um dos enganos comuns que acontece aqui em situações como estas, aliás, muito comum, é considerar a vida como um dado homogêneo, quando, em muitos aspectos que vivemos, o que se expressa são elementos heterogêneos, de várias ordens. Por vezes, uma garota dessa já está casada, já tem seu trabalho, já tem compromissos, já tem muitas coisas, mas o corpo dela, o coração dela, os pulmões, a vida, chama para que ela pule, para que ela dance, para que ela brinque. E tentando fazer uma síntese dessas coisas, ocorre então um engano, que muitas pessoas apenas verão muito tempo depois, muito tempo depois, quando então esse engano já tem outro nome: lástima, tristeza, melancolia, que são algumas das formas com as quais se lida com expressões assim na nossa época, nos nossos dias. Esse engano, ele não está sozinho. Geralmente ele é acompanhado de vários elementos muito próximos a ele. Muito próximos, ligados a sonhos, ligados a sentimentos. Por vezes é até difícil nós separarmos uma coisa das outras, tão próximas que elas se fazem. No caso dessa garota que ela descreve aqui, ela tem um bebê. E esse bebê está lá com a babá, a babá está trocando, cuidando desse bebê. E então ela vai até lá. Quando ela chega até a babá cuidando do nenê, está amamentando o bebê dela, ela pega o bebê, né? A Berta pega o bebê. E aí a babá não gosta disso, né? A babá fica irritada com essa, porque afinal tem todo um cuidado. Mas essa jovem, a Berta, ela é cheia de vida, ela quer beijar, quer agarrar, até quer sair com o bebê. E ela disse para a babá: ah, me deixa terminar de dar o jantar do bebê enquanto você arruma as coisas do banho. Bem, madame, não se deve trocar a pessoa que cuida dela quando está comendo, disse a babá, ainda falando baixo. Isso a deixa agitada, é bem capaz de perturbar o bebê. Como isso era um absurdo! Por que então ter um bebê, se ele deve ser mantido não em um estojo, como um violino raro, raríssimo, e sim no colo de uma outra mulher? Ah, eu preciso, disse ela. Muito ofendida, a babá lhe entregou o bebê. Não a deixe agitada depois de jantar, a senhora sabe que a agita, madame, e depois ela me dá tanto trabalho. Graças a Deus, a babá saiu do quarto com as toalhas de banho. Agora eu tenho você só para mim, coisinha rica, disse Berta, enquanto o bebê se recostava em seu colo. Ela comia com prazer, esticava os lábios na direção da colher e então balançava as mãozinhas. Algumas vezes não deixava a colher entrar na boca e outras, logo que a Berta a enchia, ela jogava tudo aos quatro ventos. Quando a sopa terminou, Berta virou-se para a lareira. Você é um amor, você é um amor, disse beijando seu bebê quentinho. Estou orgulhosa de você, eu adoro você. Vou fazer aqui uma breve parada para atender os vários comentários que estão chegando. Bem, prosseguindo então, após problemas técnicos e de outras ordens, estamos trabalhando a questão do texto da Catherine Mansfield, no qual ela apresenta uma jovem aberta, cheia de vida. E no início ela mostrava sensorialmente como se sente, depois a relação com o bebê, e essa ilustração nós estamos colocando dentro daqueles enganos que mais tarde são vistos com outros nomes, que durante a trajetória deles, eles aparecem e são tratados, muitos deles, sobre o prisma da homogeneidade, quando o caráter pelo qual eles se expressam é um caráter que não tem esse texto homogêneo, é heterogêneo na sua constituição. E aí havíamos ilustrado a menina cheia de vida, querendo brincar, querendo dançar, querendo pintar, escrever, viajar, e no entanto já com responsabilidades de mãe, com responsabilidades de trabalho, de ofício, de família e outras coisas. Ao tentar fazer a síntese desses elementos, muitas pessoas então promovem isso que elas mesmas, pelos próprios critérios que elas adotam, elas acabam chamando isso de enganos. Enganos. Mais tarde, pouco tempo depois, às vezes, a própria pessoa na clínica nos diz: nossa, no meio de tantas coisas eu cometi um engano. Negligenciei um aspecto da minha vida que era fundamental naquele momento. A pessoa não fala aqui de outros critérios, senão os dela mesmo. Há um compositor, um cantor chamado Castelo Branco. E o Castelo Branco tem uma canção que traz vários ensinamentos sobre isso, várias ilustrações sobre isso. Eu convido vocês a acompanhar a audição desta canção chamada Crer, Hífen, Sendo. Crer, Sendo. Vamos ouvir então este jovem compositor brasileiro, Castelo Branco.
Preciso amar de menos a mim e mais atento. Preciso amar atento, atento pra não ceder por dentro que tá, por dentro que palpita aqui por dentro. Amar jamais será demais, equilibrar. Não há, não há, não há, não há por que viver. Não pra crescer, crescendo, sendo. Não há, não há, não há, não há por que amar, se não pra semear conhecimento. Preciso amar sabendo, sabendo que às vezes só eu, só e só preciso amar eu, só que só me encontro dentro, por dentro que tá, por dentro que o alto toca, por dentro amar.
Só
Nesta canção do Castelo Branco, Crer Sendo, ele pontua e ilustra isso, né? Ele começa dizendo que precisa amar de menos, mas ele enche de trocadilhos existenciais o texto dele, mostrando que esses enganos que a Mansfield ilustra hipoteticamente, eles, quando dimensionados no nosso cotidiano, nas interseções que temos, muito mais provavelmente do que uma concepção de extrojetá-los às nossas vidas, talvez seja mais oportuno considerarmos o quanto são importantes nas nossas vidas, o quanto eles fazem parte das nossas aprendizagens, dos nossos crescimentos, e que uma atitude antibiótica diante desses enganos pode, isso sim, constituir talvez o maior de todos eles, dos enganos. Agora, é assim que aprendemos, é assim que usualmente nos tratamos, que tratamos os outros que estão conosco, numa jornada como essa que estamos fazendo aqui, de afetividades, uma educação pessoal. Onde está o lugar do engano? Como ele tem sido tratado? Quando nós nos enganamos com relação a certas pessoas, quando elas se enganam conosco, quando isso ocorre no âmbito da relação, do relacionamento, o que vem a seguir é dilemático e traz algumas questões pouco confortáveis que nós vamos entrar a partir já da leitura deste fragmento, deste capítulo da obra de Mansfield, chamado Je ne parle pas français, eu não falo francês. Esse texto é de 1918. Vamos ver um trechinho dele. Aqui a pessoa está dentro de um café, um daqueles típicos cafés de época. Ela diz assim, ó: eu não sei porque gosto tanto deste pequeno café. É sujo e triste, triste. Não é como se tivesse algo a distingui-lo de centenas de outros, ele não tem. Ou como se os mesmos tipos esquisitos viessem aqui todos os dias, daqueles que alguém possa espiar do canto e reconhecer, e mais ou menos, com muita ênfase no menos, compreender. Por favor, não imagine que esses parênteses sejam minha confissão da minha humildade diante do mistério da alma humana. De jeito nenhum. Eu não acredito na alma humana. Nunca acreditei. Acredito que as pessoas são como valizes, repletas de certas coisas, enviadas a destinos, jogadas para lá e para cá, achadas e perdidas, esvaziadas pela metade, de repente, ou mais abarrotadas do que nunca, até que, afinal, o último carregador a joga no último trem, e elas vão embora, chacoalhando. Não que essas valizes não possam ser fascinantes. Ah, muitíssimo. Eu me vejo diante delas, sabe? Assim como um funcionário da alfândega. Algo a declarar? Vinhos, bebidas, charutos, perfumes, sedas? E o momento de hesitação sobre se seria enganado logo antes de marcar aquele rabisco, e então o outro momento de hesitação logo depois. Se de fato eu fui, talvez sejam os dois instantes mais emocionantes da vida. Sim, para mim são. Antes de começar uma longa digressão muito improvável e nada original, o que eu quero mesmo dizer é simples. É que não há valizes a serem analisadas aqui, porque a clientela desse café, damas e cavalheiros, não se senta. Não, eles ficam de pé no balcão. E isso significa que são um punhado de trabalhadores vindo do rio, todos empoados com farinha branca, cal ou algo assim, e uns soldados trazendo consigo garotas morenas, com argolas de prata nas orelhas e cestas de feira nos braços. Catherine Mansfield. Ou seja, muitas, diante desses empacotamentos e dessas mensagens e desses endereços existenciais, sequer podem sentar. Fazem essas coisas de pé. Tomam seus cafés de pé e já precisam ir embora. Não há sequer momento de depuração. Não à toa, né? A Catherine, ela é tida como uma das grandes modernistas e que uma das precursoras, inclusive, do movimento que haveria aqui no nosso país, que arrastou o país no ramo das artes, filosofia, música, para esse modo de análise, de visão de mundo. Agora vamos entrar em algumas questões mais delicadas. Assim como essa jovem, a Catherine Mansfield, uma garota de 30 e poucos anos, escreve isso muito pouco tempo antes de falecer, parece compreender tanto, não é? Parece saber tanto, com tanta profundidade. Isso em 1918, 1920, essa menina já escrevia essas coisas. Interagir com uma pessoa dessas, com já tamanha compreensão de mundo, de essência, de existência, pode ser uma experiência interessante. Conviver, namorar, casar, seguir a vida com alguém assim. Alguém que sabe onde estão as etiquetas, onde estão as respostas, quais as perguntas adequadas, os protocolos do cotidiano, como conduzir as coisas de tal forma que fiquem bem, que se tenha uma certa paz. Agora vamos aproximar isso das nossas vidas. Onde entram aqui os enganos? Quais são as situações que entram aqui e que vão fazer com que tudo isso pareça, por vezes, a areia movediça, pareça simplesmente um verniz? As coisas começam a chacoalhar rápido. Algumas dessas lições nós já vimos há bem pouco tempo, em poucas aulas. Você se aproxima, começa a conviver. Às vezes o esquecimento de coisas como estas que acabamos de ver, certos protocolos, etiquetas, elementos morais, fazem com que alguns relaxem e relaxados começam a tomar licenças. E não sabem que isso, segundo os próprios critérios que eles adotam, já está na área dos enganos. Vou dar exemplo para vocês. Eu acho que pelos nossos padrões de época, pelas pessoas que frequentam este curso, pelo nosso perfil existencial, que é algo aproximado, claro, eu acho que nenhum dos senhores gostam, por exemplo, de baixarias, de nomes terríveis, de violências físicas. Acho que nenhum de vocês aprecia isso, nem remotamente, numa relação afetiva, de amizade ou muito profunda. Acho que não. No entanto, já consideraram que às vezes podem se pegar falando palavrões para uma pessoa próxima, usando palavras muito grosseiras, se dirigindo de uma maneira ofensiva, seja por atos, seja por omissões muito graves, que para os nossos próprios padrões, que nós mesmos consideramos, trata-se de um erro, de um engano grave. Alguns, inclusive, têm a compreensão disso logo no ato destes eventos. E, no entanto, não consegue, não há um lugar onde pisar no freio. Já iniciou, e iniciado, a outra pessoa já participa dando uma resposta que agride ainda mais esse que antes era o agressor e que agora se sente agredido. E nesse tênis existencial, nesse ping-pong existencial, onde as bolas parecem ser rebatidas com mais força, e do que era por vezes uma brincadeira, um jogo, um divertimento, já é outra coisa. E E não se trata nem mais de ganhar, mas de fazer com que o outro perca, de alguma maneira, o que está acontecendo. Como sair quando esse furacão gira? Quando esses enganos começam a acontecer? No consultório, algumas pessoas colocam: doutor, eu não sei quando eu comecei a me envolver com uma outra pessoa, sem contar para o meu marido, para minha esposa, eu não sei em que ponto das coisas o envolvimento se tornou um caso, se tornou uma vida paralela, eu não notei onde começou, eu não tenho essa referência. As coisas foram acontecendo e eu sabia que estava cometendo um engano, mas horas eu sabia, horas eu não sabia, horas isso era de um jeito e de repente era de outro, parecia que havia aqui uma confirmação e que era diferente, e eu fui me perdendo. E quando eu soube que era um engano, doutor, isso já ia muito longe, longe demais. Tão longe que agora eu não sei se foi um engano, um erro, se foi uma fraqueza, mas sei que agora há vítimas para todo lado. No entanto, temos outro fator aqui, porque até agora os enganos que comuns nas relações afetivas estão parecendo todos eles nocivos, todos eles nos atrapalham, todos eles precisam de reparação. Não haveria algum engano bom? Não haveria um engano do qual pudéssemos depois dizer: puxa, que bom que eu me enganei, que bom que foi assim, que bom que não era para ser de outra forma? Existem vários elementos aqui que participam desses enganos nas relações afetivas, vários, de várias naturezas, de várias ordens que ocorrem. Nós precisaremos voltar a esse ponto que estava falando hoje, onde pisar no freio, onde acelerar certos elementos, mas isso é para a parte final da aula. Aqui eu vou parar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre isso que vimos até aqui. Bem, após essa pausa, prosseguimos os trabalhos. Dentro da área dos enganos, nós temos muitos elementos que não apenas fazem reconsiderarmos pressupostos, fazem com que certos enganos se tornem promissores e, inclusive, abrindo um espaço epistemológico para a vivência dos enganos, seja na forma de uma tentativa. E a pessoa nessas tentativas às vezes sabe que está muito perto do que poderia ser um engano, um erro. Outras vezes não se trata de uma tentativa, mas na ambientação de escolhas também é relevante. Mas muitas vezes um engano, ele é uma aposta no sentido de uma correção breve para coisas que já se desarrumaram muito. Há um poema do Thomas Eliot muito bonito sobre isso, muito instigante sobre esse tema. Ele mostra uma sociedade de homens na qual os homens já se afastaram tanto de coisas essenciais, de coisas que eles, homens, precisavam e buscavam no fundo, mas que já se perderam tanto, que talvez agora só um engano que vai surgir por conta de tantas tragédias promovidas por fatores que poderiam ser evitados, só com esses enganos agora é que talvez as coisas possam ter uma retomada, um começo. Nesse caso, o engano é quase um remédio para isso. Mas a maneira como ele coloca, ele faz abrir esse leque de inspiração. Vamos ver, acompanhar esse poema de Thomas Eliot chamado Os Homens Ocos. Nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada, ai de nós. Nossas vozes dissecadas, quando juntos sussurramos, são quietas, inexpressivas, como o vento na relva seca, ou os pés de ratos sobre cacos, em nossa adega evaporada, forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. Aqueles que atravessaram de olhos retos para o reino da morte, nos recordam, se o fazem, não como violentas almas danadas, mas apenas como os homens ocos, os homens empalhados. Os olhos que eu temo encontrar em sonhos, no reino do sonho da morte, estes não aparecem. Lá, os olhos são como a lâmina do sol nos ossos de uma coluna. Lá, uma árvore brande os ramos e as vozes estão no frêmito do vento que está cantando. Mais distante e solene que uma estrela agonizante, que eu demais não me aproxime do reino do sonho da morte. Que eu possa trajar ainda esses tácitos disfarces, pele de rato, plumas de corvo, estacas cruzadas, e comportar-me num campo como o vento se comporta. Nem mais um passo. Não este encontro derradeiro, no reino crepuscular. Os Homens de Oco, na tradução do Ivan Junqueira. O Thomas Eliot achava que os homens da geração dele, o pensamento dele é dos homens dos últimos 200, 300 anos, mais, de maneira mais aguda, estes fizeram um grande engano, não é? E se tornaram empalhados, amparados uns nos outros, cheios de nada, todos gritando nesse desespero. E para ele, uma das maneiras é que este engano estava nos avisando. Este engano tinha voz própria, a voz da poesia que ele escrevia, a voz de várias coisas. Aqui o engano tem uma concepção muito importante, didática, epistemológica. Não são poucas as pessoas que chegam ao consultório com a alma devastada por conta de enganos que acham ter cometido ou que cometeram. Ora, essa pode ser uma das posturas, mas há muitas outras posturas ligadas ao engano. O engano pode ser o aviso para o crescimento. O engano pode ser uma parte, uma ponte entre coisas necessárias. Às vezes é pelo erro, pelo sofisma, pelo desencontro, que você chegará a uma outra margem de coisas. Às vezes é um caminho muito difícil, não é o que você escolheria. Talvez, para muitos não é. Para Thomas Eliot, o engano é um dos avisos existenciais da nossa época, dizendo para a gente, por favor, acordem, não é por aí. Bem, vamos retornar um pouco às situações da afetividade. Não são poucos os casos na vida em que sustentamos, seja uma amizade, seja um compromisso, seja um amor, seja uma situação de relacionamento de uma ordem lá, determinada, na qual sabemos que há uma contingência existencial, por vezes um fator de necessidade existencial, que está de fato indo além do que podemos vivenciar, seja na forma da intensidade, seja na forma da dor, seja na forma daquilo que não se efetiva, entre outras tantas coisas. Às vezes isso surge no meio de uma conversação árida com a outra pessoa e no meio de uma conversação que por vezes é sincera, por vezes é reparadora, por vezes é uma outra coisa. Às vezes a pessoa sustenta algo. Sustenta algo porque naquele momento, diante de tudo que está acontecendo, é importante que ela se saia bem naquela conversação. Ainda que, ao se sair bem na conversação, ela coloque a perder coisas fundamentais. Sabe, ela vai se sair bem na contenda de algo, na justificativa de algo, na afirmação de algo que no fundo ela sabe que não é bem por aí. E no entanto, por efeitos paralelos e próximos, às vezes isso vai promover uma somatização grave nela mesma em outra pessoa. Por vezes a sequela que isso impõe é a perda de uma oportunidade muito grande que ambos ou mais pessoas que estavam envolvidas aguardavam e que lutaram muito por isso. O que acontece que alguns, mesmo tendo a ideia de que, não assim como estou colocando, mas intuem ou sentem que algo assim está em andamento, por que não recuam? Provavelmente há outros fatores aqui envolvidos, não é? Fatores de outras ordens, não apenas da ordem afetiva. Pode termos aqui, às vezes, fatores ligados à ordem da racionalidade, da ordem das buscas. Às vezes o que está em andamento é tão maior e tão atrelado a isso, a essa conversação ali do momento, que até aspectos éticos e outros são colocados à margem. Agora, a escolha que é feita nesse momento não quer dizer que seja de fato a melhor escolha, que seja a escolha adequada, indicada, pode ser exatamente aquilo que não deveria ser colocado, que não deveria ser sequer considerado num tal ambiente como este, não é? Aqui vou fazer mais uma pausa para que os senhores possam colocar considerações, reflexões, antes de prosseguirmos para os elementos ainda mais profundos da nossa aula de hoje. Após essas considerações dos colegas, vamos aproximar um pouco mais do nosso cotidiano algumas dessas questões, ok? Lembrem que a questão dos enganos comuns nas relações afetivas, que é o tema da nossa aula de hoje, não é assim para todo mundo, não é? Em filosofia clínica, por considerarmos as subjetividades, a historicidade de cada pessoa, há pessoas para as quais não há um espaço existencial para isso que chamamos de engano. Não há. Elas colocam de várias maneiras isso, como é que elas passaram elementos antibióticos que erradicaram da vida delas isso que denominamos engano. Algumas, por exemplo, elas colocam que tudo que elas fizeram, bem ou mal, precisava ser feito. As omissões, as certezas, as incertezas são pontuações da caminhada e que isso é importante, sim, e arcar com essas consequências. Elas não entram mais propriamente no quesito de engano, tem outros nomes e outras coisas para isso. No entanto, para uma parte substancial de pessoas, essa questão não é tida desta ordem como estou colocando aqui. E para trazer agora para bem perto de nós, eu gostaria de iniciar essa aproximação muito grande com um pequeno texto, bem pequeno. Ele é de um poeta chamado Constantino Cavafis. O Constantino Cavafis ilustra com muito poucas palavras ensinamentos que para nós aqui, na ordem das coisas, têm uma relevância muito grande. Este poema se chama A Espera dos Bárbaros. Vamos acompanhar esse poema. Olha o que o Constantino Cavafis nos diz neste poema. Ele diz assim, ó: o que estamos na ágora reunidos é que os bárbaros chegam hoje. Por que tanta apatia no Senado? Os senadores não legislam mais? É que os bárbaros chegam hoje. Que leis hão de fazer então os senadores? Os bárbaros que chegam as farão. E por que o imperador se ergueu tão cedo e da coroa solene se assentou em seu trono à porta magna da nossa cidade? É que os bárbaros estão chegando. Chegam hoje. O nosso imperador conta saudar o chefe deles. Tem pronto para dar-lhe um pergaminho no qual estão escritos muitos nomes e títulos. Porque hoje os dois cônsules e os pretores usam togas de púrpura bordadas e pulseiras com grandes ametistas e anéis com tais brilhantes esmeraldas. Por quê? porque hoje empunham bastões tão preciosos de ouro e prata. Por quê? Por que empunham? E prata finamente cravejados? É que hoje os bárbaros chegam. Tais coisas os deslumbram. Por que não vêm os dignos oradores derramar o seu verbo agora, como sempre? Na tradução de José Paulo Paes, este poema Espera dos Bárbaros. Observem como isso tem a ver com o que estamos falando. Claro que aqui é substancial e essencial que vocês coloquem os bárbaros na acepção. Lembrem da queda do Império Romano, ok? Muito similar ao que ele faz aqui neste poema. Ou seja, havia uma ordem de coisas, uma ordem cheia de problemas, mas aqueles que estavam chegando iam consertar, se é que a palavra pode ser essa, de uma maneira que talvez o próprio dilema e os problemas fossem interessantes, em muitos casos, ser perpetuados, dado esse encontro terrível e tremendo. Vamos ver aqui agora alguns elementos sobre isso. Por vezes, e aqui eu vou trazer muito próximo, tá? Do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das nossas coisas, ok? Por vezes, no meio de uma discussão, uma das pessoas já foi longe demais. Está dizendo coisas muito duras, terríveis, usando de comparações, usando de analogias, de palavras muito pesadas, dizendo coisas que talvez ela até acreditasse e pensasse, mas não da maneira como está sendo colocado, com o intuito de ferir, com o intuito de magoar, com o intuito de quebrar coisas. Já foi longe demais, e às vezes no próprio discurso que está sendo feito já não há muito o que fazer no sentido de preciso retornar, preciso parar aqui e consertar. Já nem dá mais, o ambiente já não propicia mais isso. Agora, seja o que for, diante do que aconteceu, os bárbaros chegaram e todo o discurso, todas as leis, o Senado e toda a cidade que estava muito bem orientada para as coisas, nesse contato com os bárbaros, precisou fazer coisas que agora o próprio espelho já não há de fazê-las reconhecer-se neles. Quebrou-se muita coisa. E os bárbaros retrucam e batem de volta, e batem com muita força. O próprio contato que houve. Eu sei que, do ponto de vista de como estou colocando, os senhores podem imaginar que nós somos o Senado e as leis, e os bárbaros são os outros. E, por vezes, os bárbaros somos nós. Nós, que num relacionamento afetivo, cobramos da outra pessoa coisas que não são propícias para outra pessoa fazer. Ela está ocupada com outros elementos, mas a nossa exigência, a nossa truculência para com isso, faz instar esses recursos e colocamos a pessoa contra uma parede dura, exigindo, cobrando, como se fosse obrigação dela o atendimento a essas nossas demandas. Quem é o bárbaro aqui? Você vai e se aproxima às vezes de uma pessoa, seja ela um familiar, amigo, alguém próximo, íntimo da sua vida, e na convivência, logo você pode vivenciar coisas que você, seja bárbaro, seja do Senado, seja de onde você for, não gostaria de estar passando isso. Você quer ser solícito, quer ser amigo, quer ser fraterno, mas aí vem algo como ciúme e é terrível, vem algo como a inveja e é terrível. Você sente que essa pessoa gosta mais de alguém do que gosta de você e a dor é muito forte. Ela é como se ela não pudesse gostar mais de alguém do que gosta de você. Vem algo como alguém fez algo para essa pessoa mais do que você poderia fazer. E essa dor é insuportável. Você é que deveria fazer mais do que qualquer um por ela. E quando ela expressa gratidão a esta outra pessoa por isso, que ninguém mais fez, segundo ela, aí a dor é muito maior ainda nesses aspectos vivenciais. E não termina aí essas relações de alteridade quando elas ocorrem. Nem sempre estamos falando aqui de relações de alteridade. Por vezes há um aprofundamento ainda maior em outras dimensões, não só apenas essas duas que eu coloquei. Às vezes a acentuação do discurso é maior, dada a convivência de uma época com aquela determinada pessoa, você já esperava que nessa altura certas demandas necessariamente estivessem cumpridas, atendidas, porque isso é o óbvio, isso é o natural, mas ao considerar assim, o comportamento se torna de um bárbaro. E há acusações, há retaliações muito graves às vezes, um retalia de maneira muito séria com relação ao outro, muito pesado. Mas então há um arrefecimento de todas as coisas, porque afinal ninguém quer ir tão longe que possa quebrar todos os vínculos, todas as coisas. Há vínculos familiares, há vínculos sociais, há vínculos religiosos e outros que mesmo precários precisam ser mantidos, restabelecidos, contemporizados. Então aquele que até então era bárbaro cede um pouco e se torna um senador da república, ou um senador da cidade, um legislador, então agora ele quer arrumar as coisas. Mas isso só às vezes dura até o próximo embate, quando então volta a ser um bárbaro. E nessas mesclas, e nesses encontros e desencontros, há muitos que se perdem, se tornando uma síntese de bárbaros e legisladores, e dependendo de onde eles estão existencialmente, aparece muito mais a face de bárbaro, quando era a face de legislador que precisava aparecer. E então, nesse emaranhado, nessa dor que alguns vivem, eles se perguntam, mas o que, que eu estou fazendo? Que grande engano tem sido tudo isso, essa vida, tal. Como arrumar, como fazer? Sabe, parece que eu sou mais um perdido nesse emaranhado infinito de coisas. Olha, há uma música interpretada pelo Erasmo Carlos e a Marisa Monte, muito bonita sobre isso, muito interessante sobre esses elementos que estamos conversando aqui. Eu vou colocar essa música para vocês.
Guarde segredos que te quero e conte só os seus para mim. Faça de mim o seu brinquedo. Você é meu enredo, vem pra cá. Te quero. Te espero. Não vai passar. O amor não tarda a estar. Você pensa em mim, eu penso em você.
Me
Carlos e da Marisa Monte. Mesmo com todos esses enganos, com todas essas coisas que estamos tratando, para muitas pessoas, há elementos que vão muito além desses enganos. Às vezes enganos graves, muito graves, mas que não colocam em risco esses fatores tão maiores e mais importantes para muitas pessoas. Elas conseguem elaborar esses elementos, conseguem redimensionar coisas, conseguem utilizar muito do que foi quebrado, muito do que foi perdido de outras maneiras e prosseguir. Essas pessoas que assim fazem, isso não quer dizer que aprenderam com as lições, não quer dizer que sabem agir agora se esses problemas se repetirem. Alguns não. Alguns apenas deslocaram para uma área da vida na qual eles não precisam ter tanto contato com isso que houve, com esses enganos, e podem seguir assim de maneira melhor. Mas, seja como for que isso ocorra, e agora retornando àquela parte que eu falei a vocês há pouco, existe um pedal de freio, existe algo que possamos fazer para quando esses elementos se pronunciam, não pela maneira óbvia, como vimos lá no início da aula, que não seria, porque diante das obviedades, já temos estudado muito sobre esses aspectos. Me refiro a quando essas coisas estão em andamento, de uma maneira que não são visíveis. Uma das formas de tomarmos contato com isso, uma delas, quando possível, é pelos aspectos sintomáticos. São por aspectos que surgem no decorrer da caminhada, quando você considera o que está se passando de acordo com a sua base categorial, com a sua historicidade. Não pelo conforto ou desconforto que podem trazer. Porque se formos classificar ou utilizar como critério conforto e desconforto, aí estaremos dentro do próprio engano que estamos tratando aqui. Há outros fatores. Considere alguém que você gosta muito, um filho seu, um filho adolescente pela caminhada, que está pelos padrões que ele tem, pelos critérios que ele adota, pela própria jornada que ele percorre, cometendo um engano e ele não sabe. Há três portas diante dele, da vida dele. E uma dessas portas é muito indicada, ele está pegando outra porta. A terceira ainda é muito pior, mas ele está pegando uma que não é adequada e que vai lhe custar muito existencialmente. É um engano. Se ele soubesse de fato o que está se passando, ele saberia que o que ele faria seria outra coisa. Escolheria a primeira dessas portas. E a primeira dessas portas seria ele terminar o estudo dele, que ele gosta tanto, fazer o mestrado dele, que ele gosta tanto, ter o filho lá com a esposa dele, que ele gosta tanto, não é? Se mudar lá para um lugar onde estão oferecendo um trabalho legal para ele, que tem a ver com ele. Esse seria o caminho mais condizente. Não se trata aqui propriamente do exato, e vocês compreendem isso, estamos falando de aproximações. Dentro dessas aproximações, há prováveis enganos. Não há, então, um lugar para frear, um lugar para dizer, para avisar a pessoa? Quando há esses lugares de freio, de avistamento, de lugares nos quais nós possamos avisar a pessoa, quando eles existem, quem deve fazer isso? Como deve fazer isso? Quais os critérios para fazermos isso? Tudo isso são questões, todas essas questões estão nos nossos estudos aqui, é o que estamos vendo. Por vezes você avisa para uma pessoa que há um erro grave, que ela está cometendo um engano, se afastando da vida dela. E com seu afastamento, o buraco que abre, avisa a pessoa sobre isso. Vocês compreendem que às vezes é o próprio afastamento que vai acentuar ainda o engano, não é? O que mostra para nós que tudo isso pede por estudo, por aprofundamento, e não por uma ciência adivinhatória qualquer. Precisamos aproximar aqui as coisas para podermos entender melhor o que se passa. Outras vezes não é assim. Outras vezes podemos salientar, chamar a atenção, pontuar esses elementos com a pessoa, ajudando a modificar algumas coisas segundo o que é para ela, sim. Às vezes convidando a pessoa para determinada atividade, para determinada situação, ou trazendo para perto dessa pessoa alguém que converse determinadas coisas que você não pode conversar pela situação que você ocupa. Mesmo que você tentasse da melhor forma, haveria briga. São pontuações assim. Na nossa época, nos nossos dias, o engano, ele é tido como um dos fenômenos existenciais condizentes com a maneira como construímos a nossa sociedade, os nossos padrões categoriais. Construímos muitas coisas, e dentro das coisas que construímos, o engano tem seu lugar de ser ainda, como erro, como omissão, como acerto, como o que é bom. São categorias de uma época, categorias que ainda vivemos. É provável que num futuro não muito distante, essas coisas tenham um outro caminhar, um outro rumo, muito diferente do que agora vemos. E talvez em tudo isso o melhor seja, talvez, para muitos aprender. Aprender como lidar nos tropeços inevitáveis que temos, nas nossas quedas, nas nossas coisas. O Mário Quintana tem um poeminha de 4 linhas. Um poeminha que diz assim: eu agora que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Mário Quintana provavelmente entenderia esses enganos sobre outra ordem, outro crivo, outra maneira. Hoje chegamos ao final de uma das nossas aulas já bem mais profundas. Eu sei que alguns estranharam, estão achando mais, precisam de maior atenção agora para acompanhar. Isso é natural, a complexidade ainda vai aumentar bem mais, mas vou procurar sempre trazer esses exemplos do cotidiano para que a gente possa ter sempre uma base bem consistente, né, de estudos. Agora vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar suas dúvidas, suas reflexões, suas colaborações sobre isso que trabalhamos hoje, dos enganos comuns nas relações afetivas.